que nem é do campeão país quando está o tempo, se você achar que não dá para responder.
Não.
É o seguinte, se fala que o elétron é uma partícula fundamental, né? Mas na realidade ele não é uma representação simples, né?
Certo.
Porque é meio.
É meio zero, mas é meio.
Quer dizer, até que ponto não se pode pensar,
isso.
Ou pelo menos, não sei se você deve ter teoria disso, pelo menos lá no início, lá no Big Bang,
as partículas... No modelo padrão é isso que acontece. Ah. Porque no modelo padrão, o que, que você tem? Você não tem o elétron formado. Lá na teoria de Salam-Glashweiler, o que você tem é o neutrino left parceiro com o elétron left. Esse objeto, na verdade, o neutrino e o elétron são membros do mesmo multiplete. Então, a simetria daqui, esse tem massa nula, esse tem massa nula, eles têm uma simetria. Segundo essa interação de SU2, de spin isotópico fraco. O elétron light está aqui, é uma outra partícula, está numa outra representação.
Como se chama? Próprio elétron fraco?
Existem dois elétrons no início. Tem o elétron left, que é uma partícula que faz parceria com o neutrino. O elétron light, por exemplo, ele é um singlete de SU2. Ele não tem número quântico de SU2, ele só tem número quântico do 1. Esses aqui não, eles são um dublete de SU2 e tem um número quântico de 1 também. Então, esse objeto aqui ele é carregado segundo SU2 e segundo 1. Esse objeto aqui é carregado só segundo o 1. Quando entra o dublete de Higgs, aí o dublete de Higgs entra em ação. E aí, por simetria de Lorentz, a interação simetria de Lorentz e simetria SU2, a interação que eu posso construir é essa aqui. É neutrino, left barrado, elétron, left barrado, Higgs, elétron, light. Isso aqui dá um número, dá uma coisa só multiplicada por isso. Então, esse setor aqui, isso aqui, é o que acopla o Higgs. Ele acopla o elétron, left com o elétron, light. Então, tem variância de Lorentz. A variância do nome diz que psi left barrado, psi light, é um escalar. Psileft barrado psileft é um vetor, é parte de um vetor. Então, para poder formar um escalar, eu tenho que acoplar sempre left com light. Então, o que está acontecendo aqui? O elétron left é uma partícula. O elétron right é outra.
Originalmente, elas são com massa?
Não, tudo sem massa até agora.
Ah, pois é.
Aí, quando agora tem aqui a quebra de simetria, o vácuo, a quebra de simetria, é que o Higgs, exatamente, o Higgs, constante acoplamento de Yukawa, valor esperado no vácuo do Higgs, e aí esse cara aqui se combina com esse pedaço da massa. Então, o elétron que aparece para a gente, segundo a historinha do modelo padrão, o elétron que aparece massivo para a gente, já passou por esse processo de transição de fase. Ele juntou os dois elétrons que eram independentes, ele pegou a representação meio zero, a representação zero meio, quem acoplou elas duas foi o Higgs. E aí o Higgs formou o elétron massivo juntando left com right, mas antes eram separados. Então, quando começa, todo mundo é sem massa. Quer dizer, o Higgs dá massa, obviamente, para os campos de Gauge, mas ele dá massa para a matéria também, unindo as helicidades, as quiralidades opostas. Tá certo? É isso. Então, a auto-interação, a gente já viu isso mais passado.
Mas no início, então, os elétrons left e right, eles...
São duas partículas.
Mas eles tinham carga.
Isso.
Mas
isso,
massa
é, pois é, massa zero. Isso é uma coisa interessante, exatamente. Eles têm uma carga, a carga deles é a seguinte também. Eles têm carga SO2, que não é a carga eletromagnética. Aquele carga é o 1, também não é a carga eletromagnética.
Ah, sim, não é.
A carga eletromagnética, ela só aparece depois de outra quebra da simetria, em que você junta esse número quântico com esse número quântico. Então, depois que ganha massa,
aí tem uma carga elétrica.
Mas
ele tinha a carga de
outra carga. Ele tinha outra carga, exatamente. Tinha carga SU2, né? Essa simetria SU2 de spin isotópico fraco, e essa simetria, essa carga de 1, que é essa simetria SU2 associada a elétrica. E essa simetria com 1 de estímulo isotópico. Porque a simetria do grupo é esse. Então ele tem carga aqui e tem carga aqui. Depois da quebra de simetria, a carga que fica é essa. É o que sobra, é a carga conservada essa. Porque depois que o Higgs, ele quebra isso, ele quebra totalmente o SO2 e quebra o 1. Mas essa combinação, esse gerador que vem de SO2 se combina com esse gerador de 1 e o Higgs, isso aqui o Higgs não quebra. Esse gerador é o que dá a semelhança. É isso aqui, quer dizer, daqui, né?
Permanece.
Vai sair o 1. Eletromagnética. Daí o eletromagnético é a combinação da terceira, do terceiro gerador daqui com esse gerador. Tá certo? Bom, vamos passar. Não vai saber porque a gente não vai chegar na superioridade hoje, mas não tem problema. Faz então realmente semana que vem. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente atrasou aqui, vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente tem um seminário de Carlos, não tem modelo sigma, não tem Young e Meus modelo sigma, e a gente pega o segundo tempo, das 6 às 8, para terminar essa discussão da superioridade. Então, a auto-interação que ela gera aqui vai ser a versão linearizada do raiz de menos G. Então, vamos colocar dessa forma. O setor de extendores em auto-interação, quer dizer, a gente pode reconstruir a ideia da relatividade geral, pensando que a gente tem objetos de spin 2 em alta interação. A questão que a gente coloca aqui é para onde vai o princípio da equivalência. Então, quando a gente faz a simetria, o princípio de simetria de Gauge, o que, que ele diz? A simetria de Gauge, ela diz que toda a matéria, ou dada a simetria, tanto a matéria quanto o próprio setor de Gauge em alta interação, eles têm a mesma constante de acoplamento, G. Então, quando a gente introduz o trivértice sai com G, o quadrivértice de Young e Meus sai com G ao quadrado, opa, a gente tem isso aqui, né? G, de mi a mi, a mi a mi, é o trivértice de Young e Meus, basicamente, e depois a gente tem o quadrivértice de Young e Meus, que é G2, a mi, Então, a constante de acoplamento é a mesma para todas as interações. Se eu tenho matéria em alta interação, então vamos dizer que eu tenho um campo de Gauge interagindo com matéria fermiônica, o vértice é esse aqui. Então, o vértice é G, sigma A, gama B, sigma B. Então, a universalidade está aqui. Quer dizer, de certa maneira, o princípio da equivalência está aqui. Toda interação de Gauge. Se a gente agora vai para o lado, cai e coloca a alfa interação, quando a gente for colocando a alfa interação e for gerando as interações por método, né, de alfa interações sucessivas, eu vou colocando sempre a mesma constante de acoplamento lambda. Então, quando nós ganhamos essa construção aqui, que a gente vê que esse lagrangiano tem invariante por transformações gerais de coordenadas, essas transformações gerais de coordenadas, elas estão me dizendo que qualquer observador é equivalente a qualquer observador. Então, significa que, do ponto de vista, né, das transformações de coordenadas, eu não consigo, quer dizer, se eu vou para um referencial acelerado, que é com a aceleração da gravidade, ou simplesmente é um elevador acelerado, que não é a gravidade, é indistinguível. O princípio da equivalência diz que, no fundo, localmente, o campo gravitacional, ele não se distingue de um campo não inercial de aceleração. Porque, no fundo, a simetria do problema, né, o que me faz dizer que não tem essa distinção, que é a base do princípio da equivalência, é o fato a simetria ser genérica. Tem simetria por transformação geral de coordenadas. Então, qualquer transformação, qualquer transformação desse tipo que eu faça, essa descrição respeita. Então, não importa se eu estou passando de uma coordenada para outra, porque tem um campo de gravitação, ou se é um campo acelerado, não inercial, ou se é um sistema em rotação, localmente, é o mesmo. Então, na verdade, nessa descrição que a gente tenta construir, né, vamos dizer assim, a partir de princípios fundamentais da teoria de campos, né, essa ideia da relatividade geral, o princípio da equivalência, ele, na verdade, ele é consequência do princípio da universalidade da simetria de Gauge. Então, é uma discussão...
Diz devagar de novo.
Não, quer dizer, o princípio da equivalência...
Não, você podia ir devagar.
Ah, tá, pois é, o princípio da equivalência... Então, não vou acelerar, referencial bem inercial. O princípio da equivalência, né, no fundo, ele é uma consequência do princípio de universalidade das interações de Gauge. Então, eu tenho, quando eu coloco as interações de Gauge todas com a mesma constante de acoplamento, eu estou, no fundo, e aí, na relatividade, nessa descrição, isso está me dizendo que a simetria com a qual eu vou terminar é essa simetria, que é a simetria por difeomorfismos, quando eu faço transformação, que no fundo isso aqui, ó, essa transformação aqui, que é a simetria de Gauge do spin 2, isso aqui é uma versão linearizada da transformação geral de coordenadas, de difeomorfismo. Hoje, no curso modelo de Sigma não linear, a gente fez isso aqui, ó. G'i é dx kappa, dx'i, dx lambda, dx'i, g kappa lambda. Então, isso aqui é a transformação de uma meta. Se eu quiser, vamos fazer uma transformação infinitesimal. Então, vamos dizer que eu vou quebrar essa meta, linearizar. Então, vou dizer que essa métrica é eta mini mais um h mini. E vou pegar a transformação geral de coordenadas. Vou dizer que x' mi é x' mais o psi mi de x. Isso aqui é uma transformação infinitesimal. Local. Então, uma transformação de coordenadas. Uma transformação geral de coordenadas em forma infinitesimal. Se eu colocar isso tudo aqui e ali, eu vou ter eta mini mais a galinha mini. Aqui eu vou ter a derivada de x em relação a x', delta de kappa mini. Só que eu estou derivando a derivada de x' em relação a x é a derivada desse objeto. A derivada de x' em relação a x' é a matriz inversa, então é menos a derivada desse objeto. Então é menos dμ/ck. Isso porque eu estou trabalhando lá em primeira ordem em si, ó, né? Por isso que a inversa é isso aqui. A outra lá é delta de lambda e menos dμ/ck. E aqui eu tenho fμ mais essa kappa lambda, né? Mais H. Kappa lambda. Então, primeiro que é eta mini, eta mini não importa. Então, eu vou ter a galinha mini, primeira ordem, a galinha mini vai ser. Então, esse termo aqui, opa, esse termo aqui interfere com esse. Então, é. Opa, é. Então, agora eu vou pegar esse termo, esse termo, esse termo. E a galinha. Depois eu vou pegar esse termo com esse termo, só posso pegar o eta, senão seria a segunda ordem em si. Aí eu vou ter aqui menos dμ e aí esse kappa lambda dμ que se. Opa, então aqui eu vou ter esse termo com esse termo aqui, e lambda, opa, e esse termo aqui. Então o lambda fica kappa. Então fica bem exatamente isso aqui e depois esse termo com esse termo, pelo menos dele. Sim. Então, na verdade, é só trocar o sinal, né? E a transformação, eu posso colocar, dizer que isso aqui é uma transformação geral de coordenadas, então aqui fica mais. E aqui fica mais uma redefinição. É só chamar que si de menos que si. Então, essa transformação aqui, na verdade, que é a simetria do spin 2, né, da equação de Pauli e Fields, é uma expressão da linearização da transformação geral de coordenadas, da linearização do campo. Então, a descrição que nós estamos tendo, né, quando a gente tira Pauli e Fields, essa simetria que não à toa sai do spin 2, ela já é a versão linearizada das transformações gerais de coordenadas. Essa simetria aqui que é boa para eliminar o spin 0 e o spin 1, me deixar passar só o spin 2, ela já é uma versão das transformações gerais de coordenadas. Então, quando a gente coloca, vai construindo a teoria com todas as interações, que a gente chega aqui, pode mostrar que chega aqui, isso aqui é um trabalho muito bonito do Deser. Stanley Deser, um trabalho dele, posso depois passar a referência para vocês, eu acho que de 70, 72 ou 73. Então, que ele mostra que a gente pode construir a relatividade geral a partir da auto-interação de um spin 2. E aí a simetria sai naturalmente, né? Simetria sobre transformação geral de coordenadas. Então, na verdade, né, quando eu estou formando, vou formar a teoria com auto-interação, eu vou ter que manter uma única constante de acompanhamento. Então, essa única constante de acompanhamento...
Você já diria que essa relação do xm tá. com o hmi, que você transformou agora a transformação geral de coordenadas, isso. Escreveu daquela maneira. Ali já está o princípio de equivalência.
Ali já está a base do princípio de equivalência, exatamente.
Ou você está querendo dizer, agora quantas... Isso aqui vai dar as constantes, isso. Vai estar as leis de...
E aí quando você começa a colocar as auto-interações, você vai colocando sempre com a mesma constante. Então quando se soma tudo para fechar
a rede... Porque aquilo ali dá uma Slavov table, né?
É.
E a Slavov table ajunta todas numa constante só.
Só. É. Uma constante só.
Dali para esse lado dele, coisa é automática. É. O princípio de equivalência está ligado mais ao x' ali?
Está ligado
ao...
mais ao
x' ali,
ao está ligado, porque é equivalência de qualquer referência.
E daí, gente, bom, como teve todos os g's, é uma maneira de mostrar aqui.
Porque você, quando coloca todos os g's iguais, você consegue somar tudo aqui. Você consegue somar o efeito de todas as interações aqui. Isso significa ter todos os genes iguais. É a universalidade do princípio de Gauss. Quando você soma tudo aqui, você vê que essa simetria aqui, ela se reverte dessa forma. Então, a simetria sobre transformação geral de coordenadas, ela chega aqui porque você fez todas as constantes de acoplamento de Gauss iguais. Todas as auto-interações que você introduziu é com a mesma constante. Então, o princípio da equivalência, no fundo, ele está ligado ao fato de você ter uma universalidade das interações de Gauss. Nessa descrição, claro.
Essa coisa do elevador, etc.
É, isso aí é uma outra visão. Uma visão, vamos dizer assim, mais... Vamos dizer, primária no bom sentido, né? Uma visão talvez mais terra-terra. Aqui é uma visão, vamos dizer, você precisa já de uma base de teoria de campo, uma visão um pouquinho... Já é um approach um pouquinho menos natural, vamos dizer assim. A visão do elevador e do campo gravitacional é uma visão mais terra-terra. Aqui a gente está fazendo uma visão mais dentro do âmbito da teoria de campo, né? Então, eu vou fazer isso na próxima aula. Então, eu faço no segundo horário da sexta-feira, eu faço só supergravidade. Então, Antônio, se você quiser vir ler, ah, você talvez venha para o seminário do Carlos, que vai ser interessante também, né? Fala aí, cara.
Para chegar na teoria não linearizada, aí vai ser o caso que você usou a raiz da Schwinger, é isso?
Não. Agora, a raiz de Schwinger é completamente independente.
Tá, mas você não tem nenhuma...
Quer dizer, aqui eu estou fazendo a teoria, não, a não linearidade está toda aqui, eu já cheguei aqui. Quando eu somo todas as auto-interações desse raiz de menos GR, a não linearidade já está aqui.
Não, mas peraí. Você partiu, supôs que era uma.
Eu supus que era, pelo Lagrangiano, era Paulo Fields, que era H, operadores diferenciais H. Que era, quer dizer, isso aqui é a ação que me dá as equações de Paulo Fields. Aí, isso aqui é uma ação quadrática. Aí agora eu vou começar a colocar a auto-interação HMI com uma corrente teta de I de H. Então, quando eu começo a jogar as auto-interações, eu estou formando uma teoria de spin 2 puro.
Então, tudo bem, mas você quer dizer que você vai chegar no final numa versão linearizada da gravitação.
É, quer dizer, isso, quando eu coloco a primeira, quer dizer, Pauli Fields já é uma versão linearizada da gravitação, livre. Aí quando você coloca essa primeira auto-interação, você já está gerando um termo de ordem H3 a partir dali. Quando você coloca, aí você vai colocando mais interação, você já gera um termo de ordem H4. Então você consegue somar todas as auto-interações nisso aqui. Você soma tudo.
É isso que o Dezer mostrou.
É isso que o Dezer mostrou. É isso que o Dezer mostrou. Aí isso aqui é muito linear. Certo? Então, isso aqui é puro spin 2.
Ou seja, chegou na gravitação completa.
É gravitação completa. Ah. Você chega na gravitação completa.
Tá. Mas, digamos, você, no H, o importante é que você limpou o spin 2, né?
Oi?
O importante é quando...
Tudo que eu... meu ponto de partida é o spin 2.
A parte cinemática, a cinética que é importante,
é,
né? Só fez propagar o spin 2.
Isso, a parte cinética já me define o que está se propagando. Depois eu vou colocar a interação daquilo, mas aí para garantir que os modos espúrios não comecem a se propagar, a simetria tem que ser preservada. Eu coloco a auto-interação preservando a simetria, porque aquela simetria que garante que os spins espúrios desacoplam, né? Se eu introduzisse a interação e quebrasse a simetria de partida, eu estaria deixando os modos espúrios começarem a se propagar, tá certo? Então é isso, galera. Por hoje, basta. Se vê, então.